A palavra de Deus, em Efésios 6, versículo 12, assim diz, assim está escrito: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero falar sobre batalha espiritual. Esse assunto é recorrente, já preguei muitas vezes, mas preciso estar continuamente trazendo à memória essa palavra. Meus amados e amadas, queridos ouvintes, nós precisamos nos municiar das armas bíblicas para podermos discernir e, com prudência, com sabedoria, avançar contra o mal. Todas as vezes que alguém faz o bem, essa pessoa está lutando contra o mal. Todas as vezes que alguém ama no estilo de Deus, quando liberta uma pessoa, quando ajuda alguém, quando anda de forma correta, quando reprime o engano, a mentira e qualquer tipo de pecado, essa pessoa está numa luta contra as trevas, contra o mal. Nós temos inimigos reais. Eu não preciso ver, mas eu sei que existe. Eu não preciso tocar, mas eu percebo isso de uma forma nítida, clara, como se eu estivesse realmente diante dos meus olhos, de uma forma cristalina e materializada. Então precisamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. Muitas são as lutas, as setas, as guerras. O mundo não é um mar de rosas, não é um jardim florido sem espinhos. O mundo não é uma estrada plana. O mundo não é simplesmente águas tranquilas para navegar ou um céu onde uma aeronave possa andar sem turbulência. Não. Apesar de tudo isso, das contrariedades, das coisas confusas e complexas, claro que dá para ter paz. Para ter paz, porque a paz que é dada para nós, elas são fora dessas circunstâncias. Porque a paz que temos na nossa alma é uma paz que está acima das guerras, acima dos problemas. É uma paz que vem de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a própria paz. Ele disse: a minha paz eu a dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque no mundo tereis aflições. Agora, tende um ânimo bom. Eu venci o mundo. Essa paz é diferente. E eu sei que muitos que me ouvem agora estão passando por tribulação. Estão passando por batalhas espirituais. Eu também enfrento batalhas espirituais. Muitas delas terríveis, cruciais. Parece que minhas forças irão embora, se esvaindo completamente. Há momento que eu digo assim: Senhor, eu não consigo mais, está muito difícil. E eu não quero entender que estou só nesse negócio, mas eu quero entender que muitos de vocês têm hora que pensam em desistir. Alguém às vezes manda uma mensagem para mim falando assim: estou abrindo mão da minha família, estou abrindo mão daquele trabalho, estou abrindo mão daquele ministério. Outras dizem: eu já não aguento mais, está muito difícil, é melhor morrer. Umas reclamam e realmente estão tristes e abatidas por causa do próprio pecado, porque é um pecado recorrente. E se não tem uma cura e a pessoa tem vontade de se livrar daquilo, mas está escravizado, há um momento que não quer mais viver, porque perdeu a confiança, não acredita mais que Deus queira tratá-lo, queira mudar. Talvez algumas mães que estão com seus filhos em casa de recuperação, ou mesmo no terapeuta, ou de repente vivendo uma situação tão difícil de luta, de enfermidade, coisas que os médicos não conseguem mais dar um jeito. E de repente a esperança vai se esvaindo. Mas eu quero tratar especificamente de uma área onde somos atacados dioturnamente pelo poder maligno de Satanás. E para isso nós chamamos e denominamos de batalhas espirituais. Por isso, quando eu li Efésios 6:12, dizendo que a nossa luta não é contra carne, ou seja, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nenhum momento Paulo quis assombrar os seus leitores, a sua igreja. Nenhum momento Paulo estava colocando terror na vida daqueles que nasceram de novo. Ao contrário, Paulo estava falando isso com muita tranquilidade. Ele estava escrevendo à igreja de Éfeso para que ela não fosse menina, para que ela não fosse uma igreja rude, para que ela não fosse uma igreja fechada, mas que ela tivesse o discernimento a respeito daquilo que ronda nós. As batalhas espirituais não são para matar o povo de Deus. As batalhas espirituais não são para destruir, para sequelar e fazer com que aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, aquele adolescente desista, mas é para discernir, refletir e agir. Então, amados, queridos, eu quero tirar algumas lições importantes aqui na Bíblia como um todo, porque a Bíblia ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual. A Bíblia nos mostra, a Bíblia ela nos revela, a Bíblia nos ensina, nos outorga, ela nos corrige, ela nos dá autoridade. A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus é incrível, é fantástica, e eu creio que você quer vencer. Então, a primeira situação, a primeira arma poderosa para que você avance, para que você possa se dar bem, para que você possa crescer no Senhor, a primeira delas é que você precisa andar na luz de Jesus, ser de fato uma nova criatura. Você precisa entender que o Senhor, ele está à frente de tudo, de que ele é a única saída, não tem outra, só tem ele. Eu quero que você imagine isso e pense comigo: andar com Jesus é a grande arma, é a arma primordial para vencer os ataques do diabo. Tem gente que quer vencer o diabo fugindo, se escondendo, com medo, evitando dizer o nome do diabo. Ah, não diz o nome dele que atrai. Não fala isso. Não, não tem nada disso. Não atrai nada. O diabo não precisa de nada para atrair ele. Ele só precisa que tenha espaço. Ele só precisa que ele só está onde Jesus não está. Ele só entra onde o Senhor não chegou, porque o espaço está vazio. Qualquer casa vazia, as trevas invadirão. Então olha o que diz os versículos de 8 a 10 de Efésios 5. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso é maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Nós somos chamados a não viver mais nas trevas. E aí é uma pergunta: você tem a convicção de que você saiu das trevas? Cuidado, o que é trevas? Tudo aquilo que desagrada a Deus. A ilicitude nos negócios, na vida moral, nos relacionamentos, com o dinheiro, na inveja, no orgulho, na vaidade, na presunção, na ira, na raiva, tomadas de decisões sem consultar ao Senhor. Essas coisas poderão estar fora do contexto da luz de Cristo. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, andar com Cristo é andar na luz. Ele chama os seus filhos, ele chama aqueles redimidos para andar com ele. Você quer vencer o diabo? Você quer ser uma mulher vitoriosa dentro da sua casa, sozinha, com seus filhos talvez, seus netos, seus irmãos, seus pais, seu marido. Ou você, homem, a mesma coisa, sua esposa. Tem gente que fica culpando a mãe por conta da criação com os filhos, ficam transferindo, gente que se divorcia e ficam transferindo, fica dizendo, meu filho só está desse jeito por sua causa. Não é, você tem que se levantar, é você, mulher, sacerdotisa, se levantar na autoridade do Senhor, não fique culpando A ou B, você também um dia falhou, errou, você, homem, então agora, por favor, ande na luz do Senhor Jesus, ande com Cristo, porque andar com Cristo é abominar, linguajar, pensamento, atitude e o fazer das trevas. Por favor, então quem anda com Cristo não pode caminhar em coisas erradas, não pode estar fazendo negociadas, não pode achar que Jesus vai abençoar a sua vida nas trevas. Não, abandone as trevas, por favor, abandone o que é mal, abandone o que é vergonhoso, abandone o que é de mau testemunho, desapareça, saia deste lugar, evite os conflitos, mas simplesmente agora ande com Jesus, faça uma revisão na sua vida, veja se a sua salvação está de acordo com o padrão da glória do Senhor, da santidade, daquilo que a Bíblia convoca e chama e exige dos seus filhos, se seus lábios realmente é uma boca, um som que ao enunciar glorifica o Senhor. Ande na luz, viva na luz, transmita isso para outras pessoas, seja um testemunho, seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa com equilíbrio, com domínio próprio, seja uma pessoa que está a cada dia tomando atitudes. Tenha coragem no Senhor e exalte a Ele, comece a libertar outras pessoas das trevas. Então, por favor, ande no caminho estreito, ande no caminho da luz, ande louvando e exaltando o nome de Jesus, ande glorificando ao Senhor, fuja do mal, fuja do pecado, fuja das trevas, e agora seja Jesus o seu primeiro amor, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, seja amigo de Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus, como diz a canção, o hino, o corinho, esse é o caminho. Uma outra lição para quem quer vencer Satanás, para quem quer andar com autoridade, quem quer vencer as trevas, precisa andar na verdade, as verdades espirituais. Queridas e amados, cuidado com a frase, isso é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Cuidado com isso, sempre vá olhando o que a Bíblia diz. Cuidado quando o orgulho estiver ferido. Orgulho ferido é um negócio terrível. Orgulho ferido tem um momento que você abandona a verdade, abandona a palavra, para que você possa também se manifestar. Eu sei que é muito ruim quando alguém humilha a gente. Vem logo uma raiva. Talvez a sua paciência, suas palavras, seus gestos levam você a dar uma escorregadela, a levar uma vida de mentiras. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso tremendamente incrível. Porque quando você abre a boca e fala a palavra de Deus, quando você invoca o nome do Senhor, quando você diz assim, está escrito, eu vou o que a palavra me orienta. Quando alguém está falando, eu acho, não é bem assim, isso é o seu pensamento, não adianta. Isso são argumentos religiosos humanistas. Você tem que argumentar com a palavra de Deus. Essa é a palavra viva, é a palavra santa. Gente, o mundo foi criado pela palavra de Deus. E quem sustenta o mundo é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a arma poderosa para que você possa poder ver a manifestação do Senhor em todos os níveis, seja na terra, seja no ar, seja nos céus, no reino de Deus, é a palavra. Então, ame a palavra de Deus. Cuidado aí, porque agora o pessoal está começando a humanizar ideias, mas não apenas humanizar, mas tornando com as ideias filosóficas humanistas, e está uma verdadeira discussão. Não precisa mais modificar nada. Com a Bíblia do jeito que está, você chega no céu. Com a Bíblia do jeito que está, você não será uma pessoa terrível, você será uma pessoa mudada, santificada. Pastor, não entendo a Bíblia. Faça o seguinte, leia a princípio só o Novo Testamento e depois lerá o Velho, você que está começando. Leia as cartinhas de João, leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de João e mais as cartinhas lá no final do livro. Deixa Apocalipse para depois. Leia a história da igreja em Atos dos Apóstolos, como o Espírito Santo fez, porque ali não é Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo. Leia cartinhas maravilhosas como Filipenses, a carta da alegria, Colossenses, leia tantos outros livros. Depois você pode ler Hebreus como um dos últimos livros para poder entender toda a lei do Velho Testamento, a Nova Aliança. Gente, nós não estamos na Velha Aliança, nós estamos na Nova Aliança. A Nova Aliança é melhor. Jesus Cristo, quando ele estava na última ceia com seus apóstolos, ele disse: este é o sangue da nova aliança, esse é o sangue derramado em favor de vós, tomai dele todas as vezes que vocês se juntarem, porque ele é para a remissão de pecados. Não é mais sangue de bode, de carneiro, é o sangue de Jesus. Então, se você quer ser revestido agora, creia no Senhor e ande no poder do Espírito Santo, lavado no sangue do Cordeiro. Ande na palavra para que você use a autoridade, afirme a palavra de Deus, ande com ela. Jesus, ele venceu o diabo com a palavra de Deus. O diabo disse assim: transforma estas pedras em pães. Ele disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse: então, se realmente você é de Deus, te lança aqui abaixo, porque os anjos vão te segurar. Ele disse: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é a palavra, viva pela palavra, trabalhe nela, cure-se, trate os seus filhos, seu negócio, pela palavra, sem ser um religioso, sem ficar o tempo todo apenas cantando ou dando aleluia, dando glória. Tudo isso tem seu valor, mas às vezes você quer passar uma imagem de santidade. Mas claro, você não tem que querer passar, você tem que ser separado. Você tem que ser separado, você tem que, na maneira de você conversar, falar. Agora você tem inimigos, não aperta a mão, passa um outro, você acha que ele não é digno, que você deseja a ele a paz do Senhor. Você fala mal das pessoas, bate com a língua nos queixos, você é inimigo, você briga dentro de casa, reclama de dinheiro, de herança, você está sempre resmungando, você está sempre criticando a mulher pela comida, por isso, dizendo o tempo todo que ela tem que ser submissa, porque você é o rei da casa, o dono da casa, ou mesmo aquela mulher o tempo todo mandando que os filhos obedeçam cegamente. Calma! Vá para a palavra, mude a história, trate o seu coração. Eu estou dando armas para você vencer as trevas, para você vencer o diabo, para você vencer o inimigo. É Jesus, a luz do mundo, a luz dos homens, é a palavra de Deus. Por último, ainda a palavra fala sobre você viver uma vida disciplinada. A espiritualidade exige disciplina, não é de qualquer jeito que a gente vive. A gente tem organização com o tempo, a hora de acordar. Eu não preciso estar mandando que acorde. Tem que chegar, tem uma reunião para começar, chegue lá na hora. No trabalho, na igreja, cumpra com aquilo que você disse que ia fazer na sua família, disse que ia fazer um culto, faça. Você disse que ia ajudar alguém no ministério? Ajude! Porque quando você quebra a disciplina espiritual, você abre um precedente para o inimigo. Você disse que ia ler a Bíblia? Leia! Você disse que ia orar? Ore! Você disse que ia ajudar? Ajude! Em Marcos 9, 28 e 29, diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie de demônio só sai através de jejum e oração. Então, claro, era uma questão que eles precisavam de uma disciplina, por exemplo, de consagração, para focar no reino e ter poder de expulsar demônio. Mas qualquer outra área que você precisa, tem que existir disciplina. Oração é disciplina, leitura da Bíblia é disciplina, jejum é disciplina, ir à casa de Deus é disciplina, fazer culto doméstico é disciplina, honrar o seu patrão, honrar o seu empregado é disciplina. Você disse que ia assinar a carteira do seu empregado? Assina. Diz que ia dar um aumento? Dá o aumento. Fala olhando nos olhos dele, para de entregar ao outro, de se acovardar. Quantos patrões crentes são covardes em relação aos seus empregados? Quantos empregados crentes são covardes em relação ao seu patrão, ao seu trabalho, ao seu emprego público? Falta, bota atestado sem necessidade, entra em greve, critica, abre precedente para o diabo. São batalhas espirituais. Então, em nome de Jesus, faça as coisas como para Deus. Ande na autoridade. Pare de mentir, pare de enganar, pare de procrastinar, pare de ser preguiçoso. Pare de viver uma vida qualquer, como a vida de um incrédulo, de uma pessoa às vezes maligna, endemoniada. Então se levante em nome de Jesus e viva uma vida nova. Eu preciso dizer que jejuar, orar são armas. Pare de negligenciar, pare de viver uma vida qualquer. E eu concluo dizendo: se você quer vencer as batalhas espirituais na sua vida, então comece hoje mesmo buscando o avivamento no seu coração. Comece a andar na luz de Cristo. Comece a andar pela palavra. E por favor, tenha disciplina. As disciplinas espirituais. Então, amigos, meus amados, foi exatamente isso. Porque Paulo, nessa cartinha aos Efésios, ele orienta a igreja que essa igreja deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, mostrando para nós que existe uma armadura do cristão para que possamos andar protegidos em tempos de guerra. Eu digo a você, não dá para baixar a arma, é tempo de guerra. E aí você tem que buscar ao Senhor em santidade, em fortalecimento, em busca contínua, revestido do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que você vai ser transformado. Tempo de oração, fortalecimento no Senhor, uma vida de caráter, uma vida firme, uma vida inabalável para poder vencer as trevas. Se esforce, querida, se esforce, meu irmão. Olhe para Cristo, porque a vitória vem do Senhor. Cresça nele, exalte o nome dele, dê glórias a ele, e em tudo o nome do Senhor será glorificado, e você será uma pessoa muito mais que vencedora na sua casa, na sua vida, por onde quer que você venha andar. Pare de transferir e agora glorifique o nome do Senhor. Diga: Senhor, comece em mim essa vitória. Vença a batalha espiritual, porque Deus é contigo, onde quer que você for, em nome de Jesus. Amém.